Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de março de 2024, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, é que você participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Quero desejar a você, Marcos, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. E que o mês de março seja um mês abençoado para todos nós.
E será, com certeza. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar bem informado, ter o seu espaço também para fazer sua reclamação, reivindicar seus direitos, fazer suas observações pelo nosso WhatsApp 739-8829-1029. Vai mandando a sua mensagem aí. E o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Valeu, valeu, Marcos Bezerra, obrigada, tá? E é isso mesmo, já já Coutinho aí conosco com muitas informações. Mas você já sabe, caro ouvinte, Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento, Marcos Bezerra. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, que informa: ACM Neto assume vice-presidência do partido União Brasil.
Jornal Dia de Teresina, novo código eleitoral. Marcelo Castro quer fim da reeleição e mandatos de 5 anos.
Jornal Meio Norte, Teresina, também Piauí. Viagem oficial. Rafael quer parceria com gigantes do e-commerce.
Folha de Pernambuco, aplicativos. Motoristas terão piso salarial e INSS.
Hoje ainda vamos falar sobre esse assunto. Jornal do Comércio Recife, epidemia de dengue supera 1 milhão de casos em todo o Brasil, Marcos Bezerra. E hoje ainda vamos falar que a Bahia registra mais uma vítima da dengue, infelizmente, tá?
Os cuidados continuam, viu? O Povo de Fortaleza, suspeito de participar do furto ao Banco Central em 2005, é preso no Paraná.
Olha, anos, quantos anos depois? Menino, muitos anos depois, quase 20 anos depois, hein? Rapaz, é bom, né? Pelo menos foi preso, né? Pagar na justiça pelo crime aí. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, prédios abandonados viram ponto de risco na capital do Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, mais um homem é preso, suspeito de ajudar fugitivos de Mossoró.
Correio de Sergipe, Aracaju, economia. Sergipe teve alta de 7,88 mil empregadores no ano passado. Que bom, né? Ultimamente aí no Nordeste, o estado de Sergipe tem registrado aí altas, né, no emprego. Graças a Deus.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, combate à dengue exige prevenção e mobilização.
Essa manchete falou tudo, viu, Marcos? Uhum. É isso aí. Todos nós nos prevenindo e se mobilizando também contra a Aedes aegypti. Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Governadores iniciam reunião na capital com destaque para a integração.
Estado de Minas e Belo Horizonte, ministério antecipa a vacinação contra a gripe.
E ontem nós falamos, né, sobre esse assunto aqui, divulgamos o público-alvo, lembrando que o público em geral é só quando sobra vacinas depois do público-alvo ser vacinado, aí sim, geralmente cada município libera, né, então vamos aguardar aí. Vamos de jornal Folha de São Paulo. Israel atira em multidão à espera de comida em Gaza.
O estado de São Paulo, alerta sanitário, epidemia de dengue supera em 2 meses 1 milhão de casos.
Misericórdia. E Jornal Popular Goiânia, Goiás. Empresas suspeitas têm contratos de 60 milhões de reais. Ê, Brasil. Empresas suspeitas ou já condenadas não tinham que prestar serviço a nenhum tipo de governo. Nem municipal, nem estadual, nem federal, viu, Marcos Bezerra? Se o país fosse mais sério, né? Mas, enfim. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui você fica bem informado, participe, envia sua mensagem para o 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi, tá? Envia sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Nós colocaremos no ar. A sua participação é muito importante. Afinal de contas, o programa é feito para você e por você. Então vamos lá no noticiário regional. A gente já inicia aqui com muitas informações do setor policial, hein? Informações da polícia, da justiça. E daqui a pouco também Coutinho Neto chega aí com muitas informações. Mas vamos iniciar aqui, Marcos, falando do que aconteceu ali na... em Aurelino Leal. É, sul da Bahia. Agricultor dá carona a 2 homens, sofre tentativa de assalto enquanto dirige e detém suspeito. Olha isso. Um homem foi preso em flagrante ao tentar assaltar um motorista na BR-101 em Aurelino Leal, que fica aqui no sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu após a vítima jogar o carro para fora da pista e conter o suspeito. Olha só, perigoso isso, hein? Pessoas que passavam no local filmaram a situação. O caso começou em Camamu, cidade que fica a pouco mais de 62 quilômetros de Aurelino Leal, e a vítima deu carona a 2 homens e seguiu pela BR-101, quando eles mostraram uma arma de fogo e anunciaram o assalto ao motorista do carro. O agricultor entrou em luta corporal com os 2 suspeitos armados e jogou o carro para fora da pista. O veículo foi parar em uma área de vegetação e ficou destruído com o impacto. Após o acidente, um dos suspeitos conseguiu fugir, mas foi identificado pela polícia. O outro foi contido pela vítima e por pessoas que passavam no local. Um vídeo feito por populares mostra o homem deitado no chão, com as mãos para cima, com pés e mãos amarrados com uma corda. Uma das pessoas que ajudaram a contê-lo estava com um facão. O suspeito ficou amarrado até a chegada da polícia e foi encaminhado para a delegacia. A vítima ficou machucada e precisou de atendimento médico. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado. A gente espera que não tenha nada grave, né? Não tenha tido nada grave aí com ele. E esse suspeito aí que foi preso, que continue preso e que o outro também seja localizado. Porque chega, né, gente? Quanta violência.
É, muita coragem do motorista, né? Mas graças a Deus tudo deu certo, né? Um vagabundo foi preso e outro logo, logo será pego também.
Pois é, né? Mas, enfim, vamos aguardar aí. Bem, vamos mudar de assunto aqui, Marcos. Vamos falar sobre uma condenação aí. Acusado de matar sobrinho e namorada é condenado a 35 anos de prisão. Acusado de matar o sobrinho e a namorada do sobrinho, tá? Ele é condenado a 35 anos de prisão. Você traz essa informação pra nós?
É, o homem suspeito de matar o próprio sobrinho, Edson Jesus, de 19 anos, e a namorada do jovem, Isabela Lima, de 18, em 2016, foi condenado a 35 anos de prisão. O Wilson de Oliveira é acusado pelo duplo homicídio ocorrido há quase 8 anos no município de Floresta Azul, no sul da Bahia, conforme informado pelo Ministério Público Estadual MP Bahia, na quinta-feira ontem. O homem vai cumprir a pena em regime fechado. Após ser detido na época do crime, ele confessou os assassinatos. Wilson de Oliveira havia enterrado o casal em uma cova rasa no quintal da própria casa e fingiu ajudar nas buscas pelos dois, inicialmente dados como desaparecidos. A condenação ocorreu na última sexta-feira, dia 23, no Tribunal do Júri da comarca de Bicaraí, cidade a cerca de 9 quilômetros de Floresta Azul e que também fica na região sul da Bahia. Ainda segundo o MP Bahia, que divulgou a sentença, o crime foi motivado por uma briga entre o réu e o sobrinho. O órgão restituiu aí à sequência de atos. Primeiro, Wilson atingiu Edson com um pedaço de madeira. O golpe chamou a atenção de Isabela, que se dirigiu ao corpo desmaiado do namorado. A jovem então foi asfixiada por Wilson. Por último, o réu se voltou para o corpo do sobrinho e o asfixiou até a morte. Além dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, Wilson foi condenado por fraude processual. Isso porque, conforme avaliado pelo júri, ele agiu friamente ao acompanhar a família das vítimas na busca pelo casal. O réu também teria tentado atrapalhar as investigações da polícia ao citar Edson de forma negativa, tentando induzir que a vítima seria culpada pela morte da namorada. Que coisa, hein?
Que coisa mesmo. Mas agora ele vai pagar aí na justiça, né, Marcos? Uhum. Já está pagando, né? Ele já está preso já. Bem, são 12 horas e 15 minutos. Nós vamos acionar ele, o repórter Coutinho Neto, que chega com muitas informações do setor policial. Inclusive, Coutinho também vai falar sobre esse caso aí, tá? Desses homens que tentaram assaltar esse agricultor ali em Aurelino Leal. E aí, gente, eu tava aqui olhando os vídeos e as fotos que acabamos de receber. Rapaz, a população chegou junto, deteve mesmo o cara junto com o agricultor e ficou lá até esperando até a polícia chegar. Pois é, né? É perigoso, né, Marcos, isso?
Agir,
né, contra um assalto é muito perigoso, vale lembrar, né? A polícia sempre pede para não agir. Mas esse caso aqui deu certo, né? Graças a Deus. Bem, vamos acionar ele. O nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com muitas informações do setor policial, né? Coutinho, boa tarde para você. Traz as notícias para nós, meu amigo.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto, para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora... A notícia é de polícia. Sua viatura virtual da Gabi abrindo o mês de março no município de Ilhéus. Uma ocorrência que aconteceu no Alto do Rombudo. As guarnições realizavam rondas de rotina no Alto do Rombudo e receberam informações sobre pessoas em posse de arma de fogo. Foram realizadas incursões. E os autores, ao perceber a chegada dos policiais da 68 CIPM, empreenderam fuga, sendo alcançado um dos envolvidos que estava portando ilegalmente uma arma de fogo e várias munições. Diante do exposto, dada voz de prisão, esteja preso! E o portador armado foi apresentado na 7ª Copim para a adoção das medidas legais. Foram apreendidas 10 munições calibre 38 e um revólver da marca Taurus. Ainda em nossa região de Ilhéus, um corpo de um jovem que estava desaparecido foi encontrado, hein? O corpo de Renailson Cláudio dos Santos, que residia no Alto do Amparo, foi encontrado sem vida na manhã de ontem na rodovia Ilhéus-Uruçuca. Renailson, que sofria de esquizofrenia, fugiu do Hospital Regional Costa do Cacau, deixando toda a sua família preocupada. Infelizmente, a família que havia reportado o seu desaparecimento estava providenciando o sepultamento do jovem de 28 anos. Até o momento, as autoridades não divulgaram a causa da morte ou quaisquer circunstâncias relacionadas ao ocorrido. E deixamos aqui o nosso sentimento de pesar à família do jovem Renailson. Viajando agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi, nossa região, hein? Município de Pau Brasil. Pau Brasil, o clima está fervendo. Um fazendeiro de 48 anos foi morto a tiros ontem na zona rural do município de Pau Brasil. Ninguém foi preso até agora. De acordo com a Polícia Civil, René Borges foi surpreendido por uma pessoa que estava escondida próximo a uma porteira, quando René Borges desceu para abrir a porteira, foi executado. O homicida estava de tocaia. O suspeito efetuou os disparos e fugiu após o crime. René ainda foi socorrido para um hospital na cidade de Pau Brasil, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de René foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Itabuna. Extremo sul do estado. Na manhã de ontem, quinta-feira, a Polícia Civil de Mucuri, sob o comando do delegado Bruno Ferrari, cumpriu um mandado de prisão temporária contra um homem de 39 anos de idade, investigado por estupro de vulnerável de uma menina de 11 anos de idade. O suposto autor foi identificado como Marcos José Conceição Calixto, que é pré-candidato a vereador na cidade de Mucuri. Segundo as informações, o Marcos José Calixto teria oferecido dinheiro à vítima para que ela fizesse poses sensuais para fotos, o que teria se repetido por várias vezes. O tarado também teria tocado nas partes íntimas da criança mediante apagamento em espécie. Diante da gravidade do caso, a autoridade policial representou pela prisão temporária do investigado, bem como pela busca e apreensão do seu imóvel, onde foram encontrados aparelhos celular, notebook e pendrive, que podem conter elementos de informação e provas para o inquérito policial. A Polícia Civil de Porto Seguro efetuou a prisão temporária de um indígena de 49 anos de idade, suspeito de matar o também indígena Hariomando dos Santos Pinheiro, de 30 anos. O crime, caracterizado pela brutalidade e indicativos de traição, ocorreu na aldeia Meio da Mata, região do distrito de Caraíva. O corpo da vítima foi encontrado próximo a um cafezal, no último dia 1º de fevereiro, com hemorragia interna por traumatismo torácico provocado por instrumento contundente. Segundo o laudo da necrópsia, estima-se que o homicídio tenha ocorrido quase 50 horas antes da descoberta do cadáver. O delegado Laerte Neto, à frente das investigações, informou ainda que após 6 depoimentos, diversos indícios levaram à identificação do indígena como autor do crime. A motivação, segundo a polícia, aparenta ser o desentendimento provocado pelo consumo de álcool, embora o suspeito ainda negue as acusações. Muito bem, Marcos e Cássio, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que permanece na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. É isso mesmo. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 23 minutos. Lembrando, querido ouvinte, que hoje tem aquele sorteio. Vale compras no valor de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados. Você que nunca ganhou aqui nenhum sorteio no Jornal do Meio Dia, já pode enviar o seu nome aí para o WhatsApp 988291029. Nome completo. Tem que ser maior, apenas maior de idade, tá? Você que é menor e está nos ouvindo, pede a mamãe, o papai, alguém aí da família para colocar o nome, né? Porque a pessoa tem que ser maior de idade, tem que estar o nome da pessoa maior de idade, porque depois quem ganhar vai lá com o RG, né? Para poder retirar o prêmio na Supermoda ou Omara Calçados. Então, você já envia aí para o WhatsApp 988291029, nome completo, você que quer ganhar um vale-compras de R$100. Da Supermoda ou Omara Calçados. Porque toda semana a gente reveza, né? Uma semana é Supermoda, outra semana é Omara Calçados, porque é uma rede só. Bem, e nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp e vai divulgar mensagem de ouvintes para nós, não é isso, Marcos?
É isso, aqui no WhatsApp o ouvinte manda uma boa tarde, Kátia, Marcos. Quero fazer uma reclamação em relação ao Shopping Popular de Ilhéus, que às 19h20 horas fecha as duas passagens ali. Então as pessoas não têm como ir do terminal para o centro e vice-versa. Tem que ir pelo fundo do Hipermeira ou lá em frente da CEPLAC, né? Antigo CIT. Uma escuridão total, né? Penso que se trata de uma passagem comum e eles não estão respeitando o direito das pessoas de ir e vir. Alguém tem como explicar ou tomar providência, né?
Onde é que está essa escuridão?
Shopping Popular, no centro de Ilhéus. Ele está reclamando, Maria, que não pode passar pelo shopping após as 19h20 horas para o terminal e vice-versa.
Gente, como é que uma área daquela está assim na escuridão, Marcos Bezerra, em pleno centro da cidade?
No caso, a via, né, que vai para a Ponte Velha ali, que passa no escritório da CEPLAC, né, antigo escritório, e o outro lado também que passa lá em frente ao Meira, né, para ir para o terminal.
Então, pronto, ali é centro da cidade, né? Então, isso é um absurdo. Então, a gente espera... Ó, acione aí o setor de iluminação pública. Ou vocês já acionaram? E disseram o que para vocês, tá? Informa para a gente melhor, que a gente vai continuar cobrando aqui. A gente pede à prefeitura, setor de iluminação pública, que vai lá fazer a devida, trocar as lâmpadas, né, Marcos?
É, porque o Shopping Popular, que eu lembro, né, foram recursos assim dos próprios vendedores lá, os donos das lojas, que aplicaram ali para ser construído, né? Então, se deixar aberto ali também, eu não sei como é que vai ser sem vigilância, né?
Aí complica, né, meu amigo? Bem, 12 horas e 26 minutos, deixa eu mandar um alô aqui para Dona Edvalda, do Rio do Engenho. Coutinho Neto me contou aqui que a senhora está ouvindo, hein, o programa. Obrigada, Dona Edvalda, do Rio do Engenho, um abraço para a senhora. Vou aproveitar e mandar um abraço para todos do Rio do Engenho. É um local que eu preciso conhecer de perto, né? Cadê Valderi? Valderico Júnior, você falou que ia organizar um passeio para lá, né? Na galera toda para o Rio do Engenho. Já estou cobrando no ar, ao vivo. Ai, mais um abraço aí para a Dona Edvalda do Rio do Engenho, todo o povo aí do Rio do Engenho, que está sempre ouvindo o Jornal do Meio Dia, tá? Mais mensagem, Marcos, ou posso deixar... Vou fazer o seguinte, vou divulgar logo uma nota aqui da Embasa e depois a gente vai para o intervalo, tá? Bem, nessa semana, um ouvinte do bairro Teotônio Vilela fez uma reclamação aqui sobre extravasamento de esgoto no bairro Teotônio Vilela. Então, a Embasa mandou uma nota para a gente e diz o seguinte: sobre a queixa de um ouvinte em relação ao extravasamento da rede de esgoto na entrada do bairro Teotônio Vilela e Ilhéus, veiculhado no programa dia 27 de fevereiro, a Embasa esclarece que se trata de ligação clandestina de esgoto na rede de drenagem pluvial, cuja manutenção é da Prefeitura de Ilhéus. A Embasa recomenda que o usuário utilize os canais de comunicação e de atendimento da empresa para manifestação de qualquer ocorrência. WhatsApp 719-9717-0999 ou o 0800-055-195. Tá divulgado aqui, viu? Cadê? Diga o nome da pessoa. Tô mandando aqui. Sobre perda de documento. Enquanto não chega o nome aqui, deixa eu divulgar aqui também que chegou aqui na rádio, né, Marcos, pra gente. Tá aqui ainda, eu acho, né? O cartão da pessoa que perdeu. Foi encontrado um cartão no nome de Tainá C. Rodrigues. Tainá C. Rodrigues. Seu cartão foi encontrado e está aqui na rádio Gabriela FM. Vou até verificar ali agora novamente, porque foi ontem que esse cartão chegou aqui. Vou verificar ali se tá ainda na volta do intervalo, eu comento novamente, tá? São 12 horas e 30 minutos, nós vamos ao rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Supermoda e Omara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como eu prometi, eu falei que na volta do intervalo eu ia explicar aqui sobre o cartão que foi encontrado. Ele realmente se encontra aqui ainda na Rádio Gabriela FM. É um cartão da bandeira Will Bank e é da Tainá C. Rodrigues. Tainá C. Rodrigues. Se alguém conhece a Tainá C. Rodrigues, pode mandar mensagem no WhatsApp da rádio 98829-1029 ou a própria Tainá pode entrar em contato conosco. Seu cartão está aqui, você pode vir aqui no Gabriela Center, primeiro andar, no estúdio da Gabriela FM, aqui na rádio Gabriela FM, e retirar o seu cartão. Tainá C. Rodrigues, traz sua identidade, tá, Tainá? A gente só vai entregar a pessoa que trouxer o documento aí com foto, certo? Tainá C. Rodrigues perdeu esse cartão Eubank que está aqui na rádio Gabriela FM. Tem uma pessoa aqui também que perdeu os documentos, o Ratinho Menezes, acabou de mandar mensagem, informando que o Samuel Santos Ferreira, os seus documentos estão ali na central de abastecimento do Malhado. Ligue para 99134-0031 para você pegar seus documentos, ok? Samuel Santos Ferreira, ligue para 99134-0031. Viu, Samuel Santos Ferreira? Seus documentos estão lá na central de abastecimento do Malhado. Liga para esse número para você retirar lá os seus documentos que foram encontrados, tá bem? Como está liberada a participação do ouvinte, o Marcos Bezerra já está navegando ali pelo WhatsApp da rádio para divulgar mais mensagem. Quero aproveitar e mandar um beijo especial para Yaciara Costa Nascimento, sempre ligada ao Jornal do Meio Dia. Obrigada pelo carinho, Yaciara, pelas mensagens. Um beijo para você, tá? O que temos aí de mensagem de ouvintes, Marcos?
Ouvinte manda boa tarde aqui, diz que é um absurdo, a máquina, né, só trabalha até Sambaituba. Os moradores de Urucutuca e Vila Olímpio, em Ilhéus, ficam na mão, né? A máquina não passou nesses distritos e a estrada está horrível. Só para lembrar que a eleição está chegando, né? Então, pense bem que você vai votar. Não venda seu voto, nosso ouvinte diz aqui.
Bem lembrado. Não venda mesmo seu voto. Lembrando que vender voto é crime eleitoral, comprar voto é crime eleitoral. E, infelizmente, em Ilhéus, a gente sabe que em diversas eleições, né? Diversas pessoas, eu mesma vi várias vezes, né? As pessoas falam, vendi meu voto, não sei o quê, só voto porque recebi não sei quanto. Gente, isso é crime eleitoral, isso é um absurdo, entendeu? Aí você vai dizer assim, porque se na hora não chamou a polícia? Como chamar a polícia, Marcos? Você olha para um lado, olha para o outro, você nem vê a polícia ali na porta do colégio eleitoral, me desculpe. Pelo menos já aconteceu isso, eu nunca vi.
E
é até perigoso, né? A gente chama e tal, é a pessoa ainda bem para cima da gente.
E quem vende não tem o direito de reclamar, tem que ficar de bico calado, engolir todos os sapos, né? Durante 4 anos ou mais.
Porque vende e depois se arrepende, né? Uhum. Porque é assim que a gente escuta. Pois é, aí você vai dizer o quê? Qual a moral que você tem para reclamar se você vendeu o seu voto? Então, assim, para pensar. Vamos pensar no bem comum. Você não pode pensar só em você, tá? Escolher um vereador, um prefeito, por exemplo, você tem que pensar no bem comum, né? Por exemplo, repetir o mesmo voto, depois arrepender, né? Depois votar em quem essa pessoa indica como sucessor, você vai se arrepender porque vai continuar a mesma coisa. Você tem que mudar. A cada 4 anos, se for o caso, você tem que mudar, né? Avalie bem, pense no bem comum. Vamos dar uma chance aqui ao novo, aqui à oportunidade, a quem nunca foi, para ver se vai realmente fazer alguma coisa por nossa cidade. Não fez? 4 anos depois você vai lá e demite ele na urna de novo. Demite essa pessoa na urna. E assim vai, né, não, Marcos Bezerra?
É isso.
Aí o cara trabalhou pela cidade, beleza, você pode ir lá tentar confiar seu voto novamente. Agora fica confiando o voto em quem não sabe. Faz nada pelo povo? Para com isso, gente. Acorda, isso serve para vereador, para prefeito, para governador, para deputados, para presidente. Preste atenção, tá? Preste atenção, procure se informar. E não vai pela cabeça de gente que tem ideologia partidária, não. Ideologia política boba. Porque no Brasil e aqui na Bahia, então, misericórdia. Acorde, minha gente. Vote em quem realmente se preocupa em trabalhar pelo povo. Não vote em quem só quer aumentar imposto, não. E que não faz obras que realmente atende o povo, que não melhora a saúde, não melhora a educação do município. É a situação de Ilhéus. A saúde vai mal, a atenção básica vai mal, a educação vai mal. Entendeu? Um monte de escola faltando professor. Aí bota a escola pra fazer reforma na escola durante o ano letivo. E que aquela... aquela placa daquela escola lá, Marcos? Com o recurso de 25 milhões para reformar uma escola?
Para uma reforma, né?
Para uma reforma. Com 25 milhões você faz uma mega escola? Uhum. Oxe, me deixe, viu? É chamar o povo de bobo. Por isso que eu digo, o povo tem que cobrar. Cobre os seus direitos. Cobre os seus direitos, tá? E eu já vou repetir. É na urna que você demite e também admite, tá? O vereador ou o prefeito. Acorda pra vida. Diga, Marcos Bezerra.
Tá ok.
Tudo ok? Tá ok. Então vamos de informação, por gentileza? É, Marcos, infelizmente, mais uma vítima da dengue na Bahia. Oitava morte por dengue é confirmada na Bahia. Vítima era farmacêutica e estava grávida. A oitava morte por dengue foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia hoje. A vítima era uma farmacêutica de 29 anos, estava grávida de 4 meses. Gabriela Gomes Santos era moradora de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. A região é a que mais concentra mortes pela doença. Segundo a Secretaria de Saúde de Barra do Choça, a paciente deu entrada no Hospital Municipal José Maria de Magalhães Neto em estado grave. Ela recebeu o diagnóstico de dengue grave. Ainda segundo a Secretaria Municipal lá de Saúde, né, de Barra do Choça, a Gabriela tinha anemia falciforme, o que agravou ainda mais o quadro. A morte dela foi registrada dia 20 de fevereiro, mas a confirmação só foi feita hoje, dia 1º de março. Além de trabalhar como farmacêutica, Gabriela fazia mestrado em biociências na Universidade Federal da Bahia, UFBA. Infelizmente, nós temos outras mortes registradas, né, Marcos?
É isso, Gabriela foi a oitava vítima da dengue no estado em 2024. Dos 8 óbitos confirmados, 5 são da região sudoeste. De acordo com o último boletim divulgado pela CESAB na quinta-feira, dia 28, são 16.771 casos prováveis de dengue no estado. O número contempla o período de 1º de janeiro até 24 de fevereiro de 2024 e é quase o dobro em comparação ao mesmo período do ano anterior. Então, muito cuidado aí, né? Infelizmente, teve essa morte aí, uma morte dupla, né? Uma mãe grávida.
Exatamente, viu, Marcos? Muito triste isso. E a gente volta a lembrar, se cuida, se previna, nada de água parada em casa ali, sem tampa, sabe? Dando espaço para o mosquitinho Aedes aegypti se proliferar. É ele que transmite a dengue, o zika vírus, a chikungunya. E a gente está vendo aí, né? O tempo todo sendo divulgado as mortes de dengue no país. E o número, só o número de doentes, já passa de 1 milhão, gente. Isso é muito preocupante, tá? Então, pelo amor de Deus, vamos cada um aí fazer a sua parte. Tá bem assim? 12 horas e 45 minutos, mudando de assunto. É, minha gente, na Bahia o negócio é complicado, hein? O valor do gás de cozinha tem novo aumento na Bahia. E pasmem, um mês após ficar cerca de R$ 5,00 mais caro na Bahia, o preço do gás de cozinha vai subir ainda mais. Segundo a Selen, que administra a refinaria Mataripe, a partir de hoje, 1º de março, o preço do gás vai aumentar 8% para as distribuidoras. Com o aumento, as revendedoras vão repassar o valor para o consumidor final. Segundo o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia, a diferença já entra em vigor hoje, sexta-feira, 1º de março, ao presente, e deve ficar entre R$ 5 e R$ 6 mais caro. Esse é o segundo aumento do preço do gás de cozinha em apenas um mês. O primeiro em fevereiro foi devido ao aumento na alíquota, preste atenção. Em fevereiro teve um aumento, sabe por quê? Por causa da alíquota modal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, que na Bahia é um dos mais caros do país. Sim, o governador já chegou aí dando esse presente para vocês, tá? Em 2024, né? Se vocês quiserem assim, então aguenta agora. E na ocasião, o item ficou cerca de R$ 5,00 mais caro, ou seja, passou a custar em média R$ 135,00. Com a nova mudança, o valor poderá ultrapassar R$ 140,00 para o consumidor final. A Acela informou, através de nota, que os preços dos produtos da refinaria seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como o custo do petróleo, cotação do dólar e o frete, e por isso pode variar para cima ou para baixo. É, Marco Bezerra. Difícil para um pai de família que ganha um salário mínimo de 1.400 R$412, não é isso o valor?
É verdade.
Tem que pagar, comprar um gás de cozinha de R$140. A depender de quantas pessoas tem em casa, ele compra no mínimo 2 gás por mês, né? É, minha gente, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. E o ICMS da Bahia, um dos mais caros do país, né? Procura saber, quando você reclama assim, ah, tá caro isso, tá caro aquilo, né, aqui na Bahia. Pois é, por que que tá caro? Vai procurar saber, né? O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no estado da Bahia tá pesando no bolso, tá? Tá pesando e realmente é um dos mais caros do nosso país. Acorda você, tá? Acorde. E esse último aumento foi de... Que antes, esse ICMS que era 19%, ele foi para 20,5% na Bahia em 2024. 1,5% a mais no ICMS, tá? Que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, você na Bahia está pagando hoje 20,5%. Isso impacta nos alimentos e bebidas, combustíveis, medicamentos, roupas, eletrônicos, importação de mercadorias, serviços de saúde e educação e serviços de transporte. Inclusive, falando de serviços de educação, você sabe que por isso que teve aumento na mensalidade escolar também. Que não foi pouco, não, aqui na Bahia, tá? Não tá fácil pro pai de família pagar as contas e manter um filho numa escola particular, Marcos Bezerra. É bem pesado, né? Então, essa é a realidade na nossa Bahia, tá? 20,5% no ICMS. Aí, ó, o gás de cozinha aí. Olha aí o valor do gás de cozinha agora. Vai pra R$140. É brincadeira um negócio desse? Difícil, né, minha gente? 12h49, vamos acionar ele novamente? O nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com mais notícias do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado mesmo! Muito obrigado, Marcos Bezerra! E muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro pelo estado no Baixo Sul, Península de Maraú. Terror! Um casal de turistas do Rio de Janeiro viveu momentos de pânico na Península de Maraú. O casal carioca foi abordado por dois assaltantes no farol de Itaipu de Fora, em Barra Grande. A mulher conta que um jovem, com idade entre 20 e 24 anos, estava armado com um revólver e ele estava bastante agressivo. Ele teria obrigado o esposo dela a realizar transferências bancárias via Pix. Com o casal no carro, os criminosos tentavam fugir com as vítimas, que conseguiram pular do veículo ainda em movimento. Os dois foram socorridos por populares e em seguida levados para a unidade hospitalar, onde a mulher ficou internada. Não foi informado se a dupla de assaltantes já foi presa ou identificada. E atenção, hein? Voltando àquele caso do policial militar no distrito de Travessão, temos novidades. O Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia determinou a abertura de investigação sobre a conduta do policial militar que agrediu uma mulher na noite da última quarta-feira dentro de um bar no distrito de Travessão, em Camamu, Baixo Sul do estado. A agressão foi filmada e o vídeo viralizou na internet. A Secretaria da Segurança Pública do estado informou que acompanha a apuração da Corregedoria da Polícia Militar. O policial militar é lotado na 33ª Companhia Independente da Polícia Militar, com sede em Valença. O bar que fica ao lado do pelotão da PM não funcionou no dia de ontem. A mulher envolvida na confusão com o policial passou a noite em custódia e foi solta nesta quinta. Ela já realizou exame de corpo de delito, inclusive um vídeo que ela publicou com vários, com hematoma muito forte, muito grande em sua face. Município de Itaúna, um jovem conhecido como Pablo Maia dos Santos, de 15 anos, ele foi morto a tiro dentro de sua própria residência. Segundo informações obtidas, o agressor arrombou a porta da residência e deflagrou vários tiros em Pablo enquanto ele dormia. A avó da vítima, que estava na residência, saiu correndo e não conseguiu ver os envolvidos. Apesar de pouca idade, 15 anos, Pablo tinha envolvimento com o mundo do crime, era usuário de drogas. A Guarda Municipal e a Polícia Militar fizeram rondas, mas ninguém foi encontrado. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Jequié. Um agricultor do município de Ubatã, ele foi vítima de um sequestro na tarde de ontem, quinta-feira, no município de Camamu, também no Baixo Subaiano. Conforme informou a Polícia Militar, a história foi a seguinte: o agricultor teria dado carona a dois desconhecidos em uma estrada vicinal. Ele é de Ubatã e estava dirigindo um Fiat Estrada, e antes de chegar no distrito de Travessão, os criminosos teriam anunciado o assalto, amarrando a vítima e assumindo a direção do veículo. Os criminosos seguiram pela BR-101 e, após passar por Aurelino Leal, já que próximo ao Baitaba, a vítima reagiu e entrou em combate físico com um dos criminosos. Durante a briga, o outro criminoso perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Um dos sequestradores conseguiu fugir e o outro foi rendido pelo agricultor, que contou com auxílio de populares. Guarnições da 61, Companhia Independente de Polícia Militar, foram acionadas e conduziram o criminoso à Delegacia Territorial de Ubaitaba. O agricultor sofreu escoriações, foi atendido no hospital de Aurelino Leal e já está em sua residência na cidade de Ubatã. Sudoeste da Bahia, um trágico incidente chocou os moradores da fazenda Bebedouro, em Caetité. Jacó Rodrigues Lima, um idoso de 61 anos de idade, foi encontrado morto, preso a um fio da rede elétrica de alta tensão em um riacho. Segundo informações do 94 CIPM, uma equipe foi acionada e, ao chegar ao local, deparou-se com a vítima presa ao cabo de energia, indicando ter sofrido uma descarga elétrica. As circunstâncias do acidente apontam para a tentativa de conserto de uma bomba d'água por parte do senhor Jacó. Familiares relataram à polícia que o idoso estava desaparecido há 2 dias, o que sugere que um incidente ocorreu durante esse período. Ainda viajando em nossa grande Bahia, um adolescente identificado como Cauê Guto Domingues, de 15 anos, foi morto a tiros em uma capotaria ontem à tarde no bairro Olhos d'Água, em Feira de Santana. De acordo com informações, o homem parou um veículo e efetuou os disparos, fugindo do local. Em seguida, os tiros atingiram o rosto e a barriga da vítima. Cauê, de 15 anos, trabalhava na referida capotaria. Muito bem, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio-Dia. Sextou, hein? Sextou, e eu quero marcar o nosso próximo encontro para a edição do JMB na próxima segunda-feira. E quero todo mundo a bordo da sua viatura virtual da Gabi. É por isso que eu desejo um ótimo final de semana. Nosso encontro está marcado segunda, mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia dos tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
É isso aí, Coutinho. O Jornal do Meio-Dia tem 3 tricolores, né? Eu, Marcos e você. Valeu, Coutinho. Um bom fim de semana para você e até a edição de segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Olha, nós temos ainda notícia aqui para vocês, tá? O Marcos, motoristas de app, né, app, famoso apps, terão piso salarial e pagamentos ao INSS. Veja detalhes da proposta do governo. Fala pra gente aí, por favor.
É, o governo deve enviar ao Congresso Nacional na próxima segunda-feira um projeto de lei complementar em regime de urgência que vai regulamentar os serviços prestados por motoristas de aplicativos de plataformas. A proposta avança 9 meses após a criação de grupos de trabalho, GTs, pelo governo, incluindo sindicatos e empresas, para discutir a regulamentação das categorias de motoristas e entregadores por aplicativo. Motociclistas e entregadores ficaram de fora por falta de acordo com as empresas. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, pretende reabrir uma negociação em um segundo momento. O texto mantém esses trabalhadores como autônomos, mas cria uma contribuição obrigatória para a Previdência, para a categoria e para as plataformas a ser descontada na fonte e recolhida pelas empresas.
Então tá aí, né? Mais novidades surgem aí, voltamos a falar sobre o assunto. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Queremos agradecer a sua audiência, querido ouvinte, e... claro, se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, tá? Na segunda às 12 horas. Uma ótima tarde a todos, bom fim de semana para você também, Marcos, para todos os ouvintes e até segunda-feira. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia... Ah, Marcos, já tô dando tchau sem divulgar.
Tem, né? A promoção aí divulgada.
Olha só, calma, peraí, já temos aqui já. Bem, a ganhadora do Vale Compras de R$100 da Omara Calçadas é a Maciele da Cruz Guimarães. Maciele da Cruz Guimarães, você já pode ir a partir das 14h de hoje na Omara Calçados, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, e retirar aí, portanto... o seu presente, o seu prêmio, né? R$100 em Vale Compras, aproveite, viu? Maciele da Cruz Guimarães, vá até a Omara Calçados, tá? Porque toda semana a gente reveza. Uma semana é Omara, outra semana é Supermoda. Portanto, hoje, a Maciele da Cruz Guimarães ganhou o Vale Compras de R$100 da Omara Calçados. E lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento da Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em até 10 vezes... sem juros, é isso mesmo. É um oferecimento também da UNEX, Faculdade de Excelência, você em movimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Agora sim. Ótima tarde a todos, bom fim de semana a todos, para você também, Marcos, e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luiz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.